Bem-vindos ao Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Fala pessoal, quem fala é Luiz Hunziker.
E hoje, meus amigos e amigas, é chegado o momento para falarmos de mais um live action deste ano de 2023. 2023 vai chegando ao fim e não termina nunca, porque dessa vez vamos falar sobre Yu Yu Hakusho. Olha aí, da Netflix, né, não, meus amigos?
É. Yu Yu Hakushota.
Yu Yu Hakushola, é isso, é isso. Será que assim como One Piece, vamos responder este live action... Vale a pena? É um bom live action? Não estou permitindo que os meus amigos falem nada, vamos deixar para o programa, porque eu vi o olhar de cada um deles aqui e o ouvinte vai ter que esperar para ver a reação de cada um.
Sim, vó, vale sim. Agora você tá lá, vó.
Agora uma parada, até antes da gente começar, que eu queria mencionar é, esse ano a gente só não encarou o live action do Cavaleiro do Zodíaco que passou no cinema.
Ah, mas é pedir demais, né? Tudo tem limite, né?
Tudo tem limites.
Também não dá pra encarar todas.
A gente se odeia, mas não tanto.
Oh, e essa daí eu queria ver.
Eu vi no cinema esse daí.
Eu não vi, bicho. Até hoje eu não assisti. Puta merda. Queria ter visto.
E se eu posso te dar um conselho de vida, é não assista mesmo.
Tá ligado que a armadura sai do pendrive, né?
Não tô ligado, isso é verdade.
Tô mentindo, PH?
Não tá mentindo.
Eu não sabia disso. Caralho, maluco, bom demais.
Foi é a armadura isso. Do Alok, irmão.
É a armadura do Sandisk.
Isso. Mas antes da gente começar o nosso podcast, nosso programinha, vamos com aquele recadinho de sempre pra você, ouvinte querido e querida, que curte o nosso podcast. Você pensa como você pode nos ajudar? Apenas, então, somente espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí, pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas, né? E crescer com o projeto e tudo mais. E, como sempre também, você pode entrar lá na nossa página do Spotify, no nosso feed, procurando por Animes Overdrive, entrando no nosso perfil e nos avaliando com 5 estrelas, porque isso ajuda bastante a gente no Spotify, pra o próprio Spotify espalhar a palavra do Animes Overdrive por aí. Então, ajuda pra gente continuar batendo as nossas metas, né? Tipo, estamos finalizando o ano, mas queremos continuar sempre subindo mais e mais e mais, e é isso. Mas, antes da gente começar o nosso programa, eu queria saber do nosso Leigan favorito, PH Mota. Você, conta aí pro ouvinte como ele pode nos ajudar também.
Faz o L, aponta pra frente e é isso.
Acabou.
Manda sua energia espiritual para nós. Ou também pode acessar aí o nosso perfil no catarse.me/animesoverdrive. Lá nós apresentamos o nosso plano de financiamento coletivo com assinatura mensal, onde você contribui com parte do seu dinheirinho suado de todo mês para que a gente possa estar trabalhando aqui de forma independente, investindo nesse projeto e custeando os nossos funcionários, nossos serviços. E, inclusive, é bom avisar que, mesmo se você já entrou na página, agora é hora de entrar de novo, porque a gente, pela primeira vez, e agora isso vai ser um pouco mais frequente, eu prometo, atualizamos o nosso financiamento coletivo, então estamos lá com nova página, nova cara, novo vídeo, novo texto, novas recompensas, nova categoria de apoio, que eu não vou nem falar nesse programa, porque é para com certeza vocês serem obrigados a ir lá observar, porque a gente fala aqui, eu sei que tem muita gente que, ah, nem vou, eu já vi, pois agora quem viu, não viu ainda. Então volta lá, assiste o nosso vídeo novo, se você ainda não é assinante, vê se vale a pena. E se você achar que ainda não vale, conta pra gente porque, de repente, é a sua sugestão aí que falta pra gente dar uma arrumada e a gente conseguir atingir
evoluir
o que
de
você
novo,
quer,
né?
Porque é da mesma forma que a gente nos dedica a comunicar com quem tá lá no grupo de apoio, apoiadores, que você vai poder ter acesso também se assinar. A gente também tá aqui para ouvir quem não é apoiadores, para saber como a gente pode aumentar cada vez a nossa comunidade e agradar vocês. Então confere lá, mesmo quem já conferiu, estamos com página nova no Catarse e agora até a hora de você vir fazer parte do nosso grupo.
E sem mais delongas, vamos começar este podcast.
Yu Yu Hakusho da Netflix foi lançado agora, no dia 14 de dezembro de 2023. Se você está ouvindo esse programa na data de publicação, na semana passada, e é a adaptação aí do mangá do Yoshihiro Togashi, que começou a ser publicado lá nos anos 90 e teve adaptação de anime ali em 92. No Brasil veio passar já um pouco no final da década de 90, 97, 98, por ali, né? Conta a história do Yusuke Urameshi, o menino que, spoiler, é atropelado e morre no primeiro episódio. E a partir do momento que ele vira um espírito... e é exatamente, vai pro mundo dos espíritos. Não é um isekai, continua no mundo dele mesmo, mas tem contato com esse mundo espiritual e a princípio tem a missão de ser um detetive espiritual e depois vai conhecendo outros personagens que permeiam nesse mundo aí, vai aqui na versão da Netflix enfrentar um grande perigo e é isso, né? No anime, no mangá, passar por vários e vários arcos, inclusive um dos mais famosos dele, o Torneio das Sombras, que descansa em paz, não está aqui.
Rest in peace.
Cara, eu não sei vocês, mas... Primeiro, né? A gente até... Eu acho que no de One Piece a gente começou sobre essa questão da expectativa, né? É seguro dizer aqui entre todos nós que a expectativa de todo mundo tava baixa para o live action de Yu Hakusho, né? Porque eu não sei vocês, mas eu particularmente sou um cara que... Assisti Yu Hakusho quando era moleque. Eu assisti, inclusive em off aqui, a gente tava relembrando em que canais que tinha passado Yu Hakusho. E a gente viu que a primeira transmissão no Brasil foi na Manchete. Depois rolou no Cartoon Network, na Band, né? Então teve diversos momentos, assim, tipo, ele reprisou, né? E eu fui a pessoa que assistiu na época da Manchete, que passava pertinho ali do Cavaleiro do Zodíaco, e assisti depois na época do Cartoon Network. Só que eu nunca mais revi. É um anime que eu tenho um carinho muito grande. É, pois é, mas ficou lá. E eu não lembrava de detalhes e tudo mais. Então, apesar de eu gostar, é aquele gostar que, tipo, tá, eu não sou o maior apaixonado por Yu Hakusho do mundo, saca? Tipo, eu gosto, tenho um carinho e tudo mais. Mas é isso. E isso faz com que a minha expectativa ficasse, tipo, nivelada ok, assim, pra parada. Vocês, foi a mesma coisa ou tô enganado?
É igual a gente gosta de Chaves, né? Tipo...
Ô, louco, meteu um Yu Hakusho com Chaves aí, como é que é isso?
Não, é que a gente gosta de Chaves, ninguém conhece a lore, né? Tipo, a fundo, assim, a sequência dos episódios. Então, pra mim, o Yu Hakusho, ele tá tão misturado na minha memória, porque eu assistia sem muita ordem os episódios na época, eu nunca... Eu tô pegando agora na reimpressão do mangá que tá sendo lançada pela primeira vez o mangá pra ler, assim, mas não fui muito a fundo ainda, não terminei porque tá relançando, então deixando acumular um pouco. Mas é uma obra que ela tá muito na minha memória, eu lembro de muita coisa eu lembro também, até mesmo por causa da cultura popular, assim, né, que se criou em cima de Yu Hakusho, de porra, a dublagem é foda, isso é incrível, tararau, mas se eu falar que, assim, eu sei detalhes, arcos e tudo mais, não, porque é uma coisa que ficou muito longe pra mim, assim, da minha memória, hoje em dia.
Eu brinquei ali no começo, eu falei que eu era leigão. Porque eu lembro que eu assisti também quando eu era moleque, acho que foi na Band que eu assisti, ali por 2006, 2007, e diferente de Chaves até, que eu tenho certeza que eu vi todos os episódios, e Yu Hakusho eu vi os episódios super espaçados. Eu também não tenho a confirmação pra dizer que passou inteiro na Manchete ou na Band. Eu não tenho certeza, pra ser honesto. Mas eu lembro que eu vi vários episódios separados. Eu gostava bastante. Mas assim, pô, falar que eu sei a lore? Não sei, mano. Assim, eu sei o que eu lembro dos episódios separados. E eu me apego muito a esse sentimento nostálgico. E principalmente a dublagem. Que isso sim era fantástico, cara. A dublagem de Yu Hakusho era incrível. Dava uma personalidade super brasileira pra obra. Tinha várias piadolas que são super brasileiras, assim.
Regionalismos, né?
Exato. Várias frases icônicas que perduram até hoje do rapadura é doce, mas não é mole, não.
E que aparecem, inclusive, no live action.
Tá achando que Birigbau é gaita?
Exatamente, exatamente. Então tem várias coisas
assim. A dublagem, ela transcendeu a série, vamos ser honestos.
Bastante.
Né? Porque, inclusive, quem não viveu o fenômeno Yu Hakusho no passado, tem esse amor e esse carinho pela dublagem.
Inclusive, isso é uma maldição na dublagem brasileira, né? Porque pessoas que tentam replicar isso de forma forçada e fica uma bosta. Porque quando surgiu na época foi orgânico, natural, e ainda hoje surge também, né? Muitas pessoas conseguem fazer isso de maneira orgânica, mas ao mesmo tempo fica sempre essa forçação de barra que muitas vezes não dá certo. Porque não cabe, né, como coube lá na época, o próprio contexto de como se dublava, vários elementos.
A dublagem de Yu Hakusho me lembra muito o que eu sentia com Freakazoid também, lembra? Freakazoid tinha
completamente
muito
assim,
isso de... Coisas que, assim, faz com que a versão dublada seja muito mais interessante do que a versão original, assim. Que é algo muito raro, né? Então, é que nem você pegar filme do Jim Carrey e assistir legendado, não parece que não tem a mesma graça que você assistir dublado, porque a dublagem já faz... Ela tá muito conexa com aquilo que a gente tem de memória e tudo mais. E isso...
Ace Ventura, né? Tipo, uma rolê assim.
E eu já adianto até a opinião aqui sobre o live action. Pra mim, ele se transformou quando eu decidi ir pra dublagem. Porque eu tava vendo legendado japonês e eu falei assim, ah, mano, quer saber? Foda-se, vamos ver dublado.
É, eu já acertei dublado já.
E se transformou pra mim. Se transformou assim pra mim. Se conectou diretamente com a nostalgia que eu tava... A motivação de eu gostar de Yu Hakusho, que é basicamente nostalgia, assim. Porque falar que eu sei a história, não sei, cara. Eu não lembro. Eu vi os episódios passados, então até mesmo por isso, por ter uma relação muito mais superficial com Yu Hakusho do que com One Piece, por exemplo, minha expectativa tava bem mais moderada, assim. O que tava jogando pra cima era justamente o sucesso de One Piece, que foi super legal de assistir.
É,
foi
verdade.
Super bacana de ver. Foi um chute aí fora da curva, né, dos live actions de Netflix, assim. Então eu falei assim, pô, cara, se eles fizeram algo parecido assim com One Piece, quem sabe o raio cai duas vezes e o Hakusho é tão incrível quanto, saca?
É, e eu tenho a sensação que se fosse ao contrário o lançamento, lançasse One Piece depois de Yu Hakusho, a gente não tinha essa esperança toda que a gente teve com Yu Hakusho.
Não tinha, definitivamente.
É, com certeza.
Mas isso eu acho que foi uma armadilha que muita gente caiu, assim, que a própria Netflix criou, né? Mas eu acho que já era um pouco claro desde o início, pelo próprio fato, primeiro de ser One Piece, né? Não que Yu Hakusho seja pequeno, porque Yu Hakusho foi um dos tripés da sua época, né? Da Jump ali na sua geração. Mas era uma adaptação internacional, era claramente um outro plano. São claramente dois planos muito diferentes para duas séries.
Até mesmo em
essa
orçamento,
segue muito,
né?
Mais a... Completamente. E são só 5 episódios também. Que era uma coisa que a gente meio que nem sabia, né? Eu acho que a maioria das pessoas foi meio que de surpresa quando de fato saiu a série.
Sim, é verdade.
Não tinha sido divulgado, simplesmente.
O próprio marketing, né? Inclusive, que a gente comentou em off.
Então,
né?
É, o marketing é um outro ponto nesse... Que
foi
não
muito
tinha
menor.
Todo esse peso de marketing. E até hoje mesmo, assim, pipocou no meu Twitter, por um acaso, marketing pesado dessa série no Japão. Então, assim,
foi muito localizado.
Ela é claramente um live action bem típico ao que o público japonês está mais acostumado, né? E nem
concordo.
Sempre o público de anime do Ocidente está consumindo isso. Então eu acho que assim... Só que é uma armadilha que a própria Netflix criou, né? Também não tô aqui para ficar ensinando eles como se planeja um calendário para não foder os seus próprios produtos.
Aprendi aí, Netflix. Pelo amor de Deus.
Mas dito isso, eu tô na mesma página que você. Eu tenho uma relação assim com Yu Yu Hakusho de muito carinho e muito sentimento, mas é muito mais também pelo imaginário popular, pela nostalgia do que eu vi pouco quando eu era mais novo, e da própria presença do Yu Hakusho, porque o Yu Hakusho, eu falo muito, né, quando a gente fala de Jujutsu aqui, como o Jujutsu, como o Gege Akutami tá querendo ser Yoshihiro Togashi, reproduzir muito do que a gente tá vendo ali em Hunter x Hunter, né, que é uma evolução do que ele vai fazer aqui em Yu Hakusho. Mas o meu mangá Battle Shonen, assim, favorito, é Shaman King, e Shaman King é completamente o Yu Hakusho, sabe? Não teria como existir Shaman King se não existir Yu Hakusho.
Conexão
porque
mesmo.
É apenas uma skin. É um moleque que tá lá e tem a conexão com o sobrenatural e fica ali fazendo de detetive também. No caso do Yo, não é detetive, é mais que um amigo da vizinhança ali, um terapeuta, sei
amigo
lá.
Amigo dos espíritos.
Pra isso. E depois é um puta torneio. E é isso, sabe? Então, assim, é a base. E da mesma forma que o Yu Hakusho é uma evolução do que a gente vê de Dragon Ball, que pega o Shonen e joga um torneio, mas aí traz aqui pra esse ambiente urbano, pra gente achar um pouco mais real. E é isso que é, por exemplo, que é, vai vir nesses outros animes citados aí. Além do fato de eu ser um puta fã de yokais, né? E Gegege no Kitaro, que já falei aqui algumas vezes.
Uhum.
E recentemente até a gente chegou a mencionar o Akuma Kun também. E o Yu Hakusho é claramente um Shonen bebendo totalmente dessa fonte do Kitaro e dos yokai, sabe? O próprio Leigan é um poder do Kitaro, então assim, tudo que eu gosto, tudo que eu amo de anime passa por aqui, mas eu não lembro nada. É mais de carinho do que exatamente de lembrar do que aconteceu. E isso deixou mais tranquilo pra acompanhar o live action, porque eu não tinha nem parâmetro de comparação. Igual assim, pô, tirou o torneio das sombras. Pra mim não é grande coisa, porque eu não lembro tanto assim. Eu lembro
não
de momentos chaves, como a maioria que falou, de coisas mais lá, mas não da sequência da história, de como um ponto implica o outro e por que está ali. Então foi mais suave também, até pra assistir nesse sentido, que eu não tava esperando ele passar por tantas coisas assim.
Tanto que quando eu terminei os 5 episódios, eu honestamente não sabia dizer se era uma boa adaptação ou não.
O que mudou, não?
Não, como uma adaptação. Eu sabia dizer se era uma série boa ou não, se o que eu gostei, o que eu errei, montagem, mas se era uma boa adaptação, eu não sabia dizer, porque eu não sabia a história. Eu não sei a história de Yu Hakusho. Eu fui descobrir depois, né? Lendo e pesquisando, tipo, e aí? E as pessoas que realmente são muito fãs da lore de Yu Hakusho tão felizes com uma adaptação, e aí, tá ligado? Mas eu não sabia dizer não, velho. E tá muito alocado nisso que o PH falou. A paixão tá na nostalgia, num sentimento infantil, assim, não porque por saber.
O PH, inclusive, mencionou uma parada que eu concordo demais, que é o espírito dessa adaptação do Yu Hakusho, ela tá mais próxima ao espírito das adaptações em live action que geralmente saem no Japão. Sim. E saem o tempo todo, de todos de tudo, os animes, né, possíveis e inimagináveis, o tempo todo tá saindo no cinema, série, tem de tudo, o tempo todo. Tanto que um negócio que é curioso, que o ator do Hiei, eu tava vendo, ele aparece no live action do Fullmetal Alchemist, ele é o Envy no live action do Fullmetal Alchemist, que eu assisti. E é engraçado, porque eu tava assistindo o live action do Yu Hakusho, olhando pro cara e falando, meu, eu já vi esse cara em algum lugar, ele é muito ele é muito familiar. Mas eu gosto dessa opinião, porque, e até adiantando a minha opinião sobre a série live action, é que eu acho ela mediana demais. Eu achei ela muito mediana. Então, a minha experiência, no geral, foi de ter me divertido. Principalmente pelo, pra mim, a melhor coisa da série, que é as porradas. A porradaria da série, pra mim, foi muito divertida. As coreografias.
E que também é muito japonesa, né?
Meio Jackie Chan, né? Tipo...
Sim.
Muito, pra cacete, cara. Tipo, aquelas corridas, tipo, pra denotar velocidade. O cara tá, tipo, correndo de lado, sabe? Tipo, patinando no chão, porque ele tá muito rápido. Então, o corpo dele nem fica, mas ele tá correndo. Tem várias coisas assim que a gente já viu em outros live actions de anime, principalmente os live actions mais modernos, assim, dos últimos 10 anos. E, só que, cara, a coreografia tá legal, tem uma porrada maneira e tudo mais. Só que, pra além da porrada, se perdeu muito pra mim. Porque a gente tem o fator 5 episódios, é muito rápido, eles abraçaram a ideia de adaptar uma quantidade meio grande de volumes do mangá, né? Depois, até na sessão spoilers, a gente fala explicitamente coisas que foram alteradas e tudo mais. Mas o fato é que, tipo, toda essa correria, ela ofusca coisas que, no fim das contas, são muito importantes, eu acho, em Yu Hakusho. E até tava comentando com os meninos que eu peguei... Eu tenho a coleção completa do mangá e eu comecei a reler o mangá. Tava vendo a série, relendo e tal. E, em tese, o live action, ele adapta o primeiro arco, praticamente, ali do, né, Yu Hakusho, que é o arco do detetive espiritual, que seriam os 6 primeiros volumes ali do mangá. E no 6º volume mesmo, já entraria no arco do Torneio das Trevas, né? E o fato é que eu reli ali uns 2 volumes, um pouquinho mais, e, cara, primeiro que o mangá de Yu Hakusho é muito bom, fica, vale dizer. A comparação que o PH fez com o Shaman King aqui é muito feliz também, porque acontece igual em Shaman King, o lance de existe um tempo e um respiro meio que monstro da semana, entre aspas, no formato, de adaptarmos aos personagens. O mangá, ele toma um tempo pra conhecer o Yusuke, pra conhecer a Botan, pra conhecer essa relação com outro mundo, esse universo. Que nem o PH mencionou que o Yo no Shaman King, ele é um amigão da vizinhança, né? Aqui o Yusuke, ele também é, só que ele é um amigão do mundo espiritual, né? E ele tá, tipo, naquela de, ah, ele vai reencarnar? Só que pra ele reencarnar, demora, ele tem que fazer coisas boas. Só que, tipo, as coisas boas que ele faz são coisas naturais pra ele. E tudo isso aqui na série é inexistente, porque, tipo, ah, ele morreu, então não sei o que, blá, 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 e o Koema já, ó, seguinte, você vai reviver pra ser um detetive espiritual, saca? Tipo,
parece então... que ele é, tipo, predestinado, né?
Fica muito naquela do, tipo, ah, beleza, justificativa que, inclusive, tá no mangá, né? Tipo, ah, você morreu numa hora que não era pra você morrer, foi inútil a sua morte, então o céu nem o inferno tem lugar pra você, você tem que voltar. Isso, tipo, tá ali na série também, né? Mas não tem tempo para explorar os personagens de uma forma mais abrangente. E a gente até acaba aceitando quando você tá assistindo ali a série, porque, pô, não tem tempo mesmo, são só 5 episódios, é isso. Mas no fim das contas, né, resumidamente, você chega no final e pra mim só ficou a porrada, tá ligado?
Sim.
Não ficou mais as relações. A Botan, por exemplo, que é uma personagem que é bem relevante, tanto no anime quanto no mangá, pra mim aqui ela
aliviozinho.
Ficou muito perdidona, sabe?
Mas assim, uma coisa que eu já tinha lido em algum lugar, posso estar fazendo uma puta de uma fanfic aqui, inventando história, mas eu acho que não. Que Yu Hakusho, o plano inicial do Togashi era não ter o Yusuke reencarnando. O plano inicial dele não era, tipo, aquele arco seguir naquela direção. Aquilo acaba acontecendo, eventualmente, porque ele fala, pô, dá pra eu seguir nessa direção da história e tudo mais. Então, se você ler no mangá, demora pra ele, pra isso realmente acontecer e tudo.
É, 2 volumes. Ele, tipo, renasce no final do 2º volume.
Então as coisas, ela tem um desenvolvimento que, assim, justifica muito, né? E como o Lobato falou, é mais rushado na série. Ah, beleza, série e tudo mais. Só que pra quem tá assistindo e conhecendo sem saber, como a gente, em certa parte, o que é Yu Hakusho, o que é aquela importância daquele personagem, fica um negócio muito ao ar, assim, né? Tipo, tá jogado ali, informação. Se você prestar atenção, você pesca, senão ela passa reto de você.
Concordo plenamente com a parte de elogiar o visual. Eu acho que as cenas de ação e não só as coreografias, como os próprios efeitos visuais, eu acho que estão muito bem.
Sim,
eu acho que perfeito. Tirando o Toguro na forma final, tá tudo bem, safe, assim,
o Toguro final ali parece uma incomodada, um bonecão, né?
Assim. É, mas assim, eu achei que tá muito bom. Eu diria até, inclusive, que em termos, já que a gente mencionou a coisa do One Piece, em termos de coreografia e luta, é muito acima do One Piece, que lá, pra mim, tá próximo de um fiasco aqui da aula, sabe, assim, nesse sentido visual, né, não de cenário, não de, de fantasia, figurino, porque lá no One Piece também isso é muito foda, mas coreografia e ação aqui realmente dá uma aula, mas fica parecendo isso, uma série de boas cenas pra contar uma história e você pegar uma referência e associar, porque tem pouca profundidade, tem pouco carisma pra cada um dos personagens, né, pra assim, eu acho que quem acaba tendo uma camada, assim, de algum carisma pra mim, acaba sendo o Toguro, só que ainda assim é porque é um vilão que eles dão um pouquinho de atenção e assim, não faz nem sentido você se contentar com um pouco de carisma num vilão, sendo que nem os heróis tiveram carisma. Eles começaram a ter nos primeiros episódios, até eu acho que o Yusuke tem, ele vai mostrando, assim, o carisma um pouco controverso dele, né, por ser um delinquente. O Kuabara vai construindo também, até o Kurama, talvez, quando chega no arco dele ali, que eles respeitam muito o mangá também, tem algum, mas... Eu acho que a partir desse momento, eu acho que depois que apresenta o Kurama, que é até essa parte inicial, que é bem próxima de adaptação mesmo, é bem corrido. Aí depois que ele começa a, ao mesmo tempo, fazer o arco da Yukina com elementos que são do torneio, que é todo esse envolvimento com os Toguro e essa luta, que é aí já vai pra... O mesmo número de volumes que tem aqui na saga da Trilha Espiritual vai ter no torneio, né? Eles abandonam tudo do torneio e colocam aqui, e aí... em favor de fazer um monte de luta de ação massa, eles esquecem completamente que a gente precisa se importar com os personagens.
Exato, é.
E tem umas lutas bem longas, né? Por mais legal que seja, é longa pra cacete. A primeira luta lá, por exemplo, do primeiro episódio é longuíssima, velho.
A do primeiro episódio, nossa, é verdade, velho. Cara, é muito longa. Dos zumbis, né?
Isso, é muito bem coreografada. Só que é muito longa, tá ligado? Teve um momento que eu falei, mano, caraca, velho.
Parece... Ela é angustiantemente longa.
Eu tô 30, eu tô 30 minutos vendo os caras se dando porrada.
Não, tá do segundo episódio também, que aquele demônio vermelho lá, o Genkai, também é longuíssima a luta também.
Goki.
Goki, Genkai não, Goki.
Quando Goki rouba as almas, né?
É. Genkai é a mina lá.
Isso, na é, tô falando merda já.
Mas, já que o PH citou carisma, eu até queria entrar nisso, porque a gente tá falando muito aqui, ah, pô, a gente chega no final e o que sobra são lutas iradas, porque a gente, no final dos contos, não teve tempo de desenvolver os personagens, a gente não se importa com eles. Só que eu acho que passa também, nesse ponto de carisma e não se importar, com as atuações, cara. Porque eu achei... as atuações muito fracas, velho. Muito
não
fracas
gostou?
Mesmo. Eu ia falar horrível, mas é muito forte, porque não é horrível. Mas eu achei muito fraca, cara. Eu não consegui, por exemplo, porra, cara, a primeira cena do Luffy que ele aparece no live action, eu já tava vendido por aquele moleque, tá ligado? Agora, porra, os do Yu Hakusho, mano, eu senti que faltou um brilho no olhar, assim.
Entendi.
Faltou um sorriso malicioso ali do canto pra me ganhar, saca? Eu, assim, achei muito plano, cara. Muito retilínea as atuações, assim.
Assim, eu acho que até porque como a gente tá na régua do One Piece, eu vou ficar até um pouco triste aqui, porque foi uma coisa que você trouxe como uma coisa positiva pra você, mas eu apostaria na dublagem, pra ser bem sincero. Porque, assim, pela minha experiência, o que eu diria, eu comecei a assistir dublado, justamente pra pescar esse fator que você falou da nostalgia e tal. E eu, o que eu senti foi que não combinava. Eu não senti uma conexão...
Eu concordo, 200%.
Entre aquelas vozes não pareciam daqueles personagens, daqueles atores.
Pode crer.
Porque eles têm cara de humano. Eles podem ser a cara do Yusuke do desenho, porque, entende? Porque ele é um ator de voz. Só que aqui eu achei que a escolha foi guiada...
Mas não tem expressão e atuação, né, daquelas vozes.
Exatamente. Né? Aí aqui eu acho que escolheram baseado nesse fator pra puxar pela nostalgia, e eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai assistir por isso, então, mercadologicamente faz funcionou, um puta sentido. Né? Mas eu achei que prejudicou. Pra mim, prejudicou. Eu não senti que tinha conexão aquelas vozes com aquelas pessoas. A da Botan, por exemplo, eu amo a dubladora da Botan. Amo essa voz. Amo o que ela faz, não só em Hakusho, como tudo.
Muito anos 90, né?
Mas aqui era uma criancinha com carinha de japonesinha, e essa voz é de uma mulher que, sei lá, 40 anos tranquilamente. Não vou jogar alto porque eu não quero também prejudicar ninguém. Mas não combinava, entendeu? Não combinava. E a mesma coisa, o Marco Ribeiro é um dublador do foda do caralho. E o Hakusho dele é... O Yusuke dele é histórico. Tava lá na CCXP todos os dias com a camisa do Yusuke diferente. Mas aqui, velho, eu acho que não bateu, saca? Porque ele não tem a cara desse moleque, saca? Eu senti isso e aí... talvez você teve a experiência prejudicada por isso, não sei, no meu olhar faz sentido.
O que me pegou, na verdade, não é nem isso, assim, porque assim, eu comecei a ver em japonês legendado em BR. Eu comecei a ver, eu fui até a metade dessa forma. E eu tava achando muito sem carisma, tá ligado? Muito sem carisma, assim, os atores, né? Não tava me ganhando.
Faltou ser cafajeste aquele Yusuke.
Porra, faltou. Eu, até o Kuwabara, mano, que é tipo, porra, é extrovertidaço, então... assim, que eu gostei. Ele é o personagem que eu mais gosto. Quando eu mudei para o dublado, aí foi uma lance de não casou pra mim também, porque eu tô achando a dublagem muito carismática e muito legal, também porque tá acessando um ponto do meu coração, né? Mas tô achando muito legal pra uma atuação que tá muito séria.
Eles estavam dublando os outros personagens, não esses, parecia, sabe?
E aí, exatamente.
Mas eu concordo que eles são menos carismáticos, de fato, assim. O Kuwabara mesmo, que é, pô, é mó engraçado. Aqui ele só tem algum fator de algum pingo de comédia mínima.
Meio triste.
Lá pro final, o Yusuke aqui, assim, é uma faca de dois gumes, né? Porque esse Yusuke aqui, ele é muito mais delinquente que o do anime. Eles ficaram mais do que o início do mangá. O Yusuke é bem merdeiro e delinquente também, né? O anime dá uma suavizada. E aqui eles voltaram. Meteu o Yusuke fumando. Meteu o Yusuke sendo bem, bem delinquente mesmo. Mas, por outro lado, eles sacrificaram qualquer humor que possa ter no Yusuke. E aqui isso assassinou grande parte do carisma dele também.
Tipo, ele virou um cara amargurado, assim.
É, ele ficou esse cara que só reclama, né? E aí... pessoas vão ter essa mesma impressão com o Bianese, tipo assim, tá, mas cadê o carisma desse cara? Ele é só chato, não tem nada, sabe?
Uma adição que eu tenho só pra fazer em relação a esse ponto, porque a minha experiência também aconteceu esse rolê de, em algum momento, tentar ver a dublagem e eu simplesmente, tipo, tá, não tem nada a ver, sabe? Tipo, as coisas não estão se conectando. Então eu vi praticamente inteira no original, sabe? Com a voz japonesa e tal. Então as coisas estavam parecendo fazer sentido pra mim. Mas a adição que eu tenho é em relação ao lance de... essa atuação e essa vibe, ela tem a cara de que os live actions de anime geralmente tem, saca? Tem toda uma vibe muito caricata, muito específica, com um tipo de humor específico que eu não vou cravar, porque obviamente não é a minha cultura, né? Não é a nossa cultura diretamente, então não dá pra falar, tipo, ah, é assim por causa disso. Mas eu sinto que, pela minha experiência vendo live action de anime japonês, eu sempre... tipo, pra mim, o Yu Hakusho, ele cabe perfeitamente no bloco de... na caixinha de live action de anime japonês. Em atuação, em expressão, sabe? Em bobice, na forma...
é muito uma atuação de Super Sentai, né? De coisa nesse pique, assim, pra mim, eu acho.
É, tanto que, assim, o próprio Kuwabara... o Kuwabara, pra mim, foi o melhor, tá ligado?
Com certeza.
Ele definitivamente é o personagem que mais explicitou carisma nessa série pra mim o tempo todo, por ser muito bobo, por ter cenas ultra caricatas, tá ligado? Uma parada que é tipo ultra desenho animado, só que numa versão live action. Só que ao mesmo tempo era a única tentativa que a série tava tentando dar de profundidade em algum personagem pela bobice do Kuwabara, porque pra mim quem saiu perdendo nessa equação toda e foi mais de todos eles foi o Riei.
Sem dúvida.
O Riei, pra mim, existe, cara, ele não existe na série. Né? Ele não existe. Ele é só um maluco Ed, espadachim, acabou. Não, tipo, não tem. Ele não... cara, ele é inexpressivo. Tipo, o personagem já é inexpressivo, né? No sentido de ser um cara mais serião, não sei o quê, frio, calculista. Só que a série elevou a enésima potência ele ser, tipo... Ele ser inexpressivo. E ele tá apagado. E, tipo, isso é triste.
Todas as interações com ele são desnecessárias.
Eu digo com tranquilidade que ele fez uma cara, assim, muito específica, que eu consigo visualizar aqui na minha mente todos os episódios, tá ligado? Que é uma cara meio de Ed, assim, tipo, caraca, a qualquer momento eu vou te matar, mas eu sou muito amargurado por dentro.
Meio Kira, né? Eu sou foda.
Eu sou muito amargurado.
Mas só pra não deixar também a minha crítica à atuação só nos atores, porque eu acho que tem muito de direção de elenco pra ser dessa forma. Porque eu já vi outros papéis com os mesmos atores e era bem melhor, tá ligado?
Como, então... pô, Yusuke é o Takemichi no live action do Tokyo Revengers, tipo assim, que é o mesmo personagem, inclusive, né? Na
basicamente, exato.
Mas é massa pra caralho.
É, então, só muda, exato, é muito mais massa. E o próximo, o Keima, ele é um dos personagens mais carismáticos de Alice in Borderland, o ator, né? Que agora eu não sei o nome de cabeça. Mas ele é um personagem, é o melhor amigo lá do protagonista e, pô, ele esbanja carisma, tá ligado? Esbanja personalidade. E aqui eu achei ele só apagado, saca? Então eu acho que também tem muito de montagem que eles fizeram pra essa série e a direção de elenco e da série como um todo não favoreceu muito, assim, a nenhum dos atores brilhar.
Eu acho que é, de fato, uma escolha de direção mesmo, assim, não, parece que abrir mão disso, né? Porque pra não parecer, por exemplo, a gente tá reclamando muito dessa falta de carisma, mas uma coisa que eu acho muito acertada é a direção no sentido de adaptação narrativa. Assim, não tô nem dizendo exatamente adaptação, de adaptação do Yu Hakusho completo, sim. Porque a gente diz que não entende como. Me pareceu, porque assim, ó, eu não lembro tudo, mas eu sei que todo esse rolê de Toguro não tá nesse início aqui, não tá. Esse rolê de Toguro, ele vai rolar, tem uma introdução de irmão de Toguro ali num dado momento ainda nesse início, só que o grosso de investir nessa parada é quando os irmãos Toguro estão lá no torneio, né? Que isso a gente vai passar por todas as fases de torneio, lutar com todos os times, final, semifinal, uhum. Não sei o quê. Aí lá no final, tem rolê da Genkai e aí luta com o Toguro. Então, assim, eles trazerem isso pra cá e colocar ali no mesmo esquema que vai de resgate da Yukina e um vilão que já tá desde o início casando ali com trazer yokais pra esse mundo e justifica com o pessoal ali pagando dinheiro, não sei o que. Isso eu achei que fez sentido, assim. Conseguiu até costurar os personagens ali pra se juntarem. Isso me parece não uma decisão positiva, mas um resultado positivo dentro das possibilidades de ser uma adaptação de tudo isso em 5 episódios de 50 minutos, sabe? Nesse sentido...
Eu tenho uma outra leitura desse momento, inclusive.
Nesse sentido é bem... Eu acho que é bem assim... Pô, realmente fez o que podia e fez o que dava pra construir aqui, mas por investir tanto em contar isso só a partir das cenas de ação, aí o resultado foi todo essa perda de carisma que a gente falou, mas eu achei que foi bem... Eles conseguiram costurar bem várias coisas pra conseguir mostrar tudo que eles queriam. Algumas talvez podia ter menos tempo de luta pra gente poder se importar um pouco mais.
Perfeito.
Mas nesse sentido, assim, eu diria que eu terminei... Eu me diverti pra caraca, essa é a verdade. Apesar de eu reconhecer que ela não é massa, profunda, pô, eu veria de novo tranquilamente, assim. Agora, ainda mais que eu já sei que o nível...
Isolado, assim, tipo, é uma boa história.
Não tem nenhuma...
Sem prestar atenção, né?
Não tem uma adequação de expectativa de, tipo, pô, isso aqui, não sei se tá legal, isso aqui pode estar legal, será que vai valorizar? Eu já sei onde tá, eu veria tranquilamente mais vezes, principalmente pra prestar mais atenção nessas cenas de ação e ver as coreografias. Pô, a gente vai falar ainda mais na parte que a gente vai comentar ponto específico, mas a luta do Kurama, pra mim, é muito foda, muito foda, assim. Eu gostaria de ver aquilo muitas mais vezes.
Que isso?
O atropelamento do Yusuke, que inclusive já rodou no primeiro dia no Twitter. Ou se você é o tipo de gente que fica gravando pedaço de série, pondo no Twitter no primeiro dia, vai fazer uma terapia. Vai arrumar uma ocupação. No dia, cara, a série estreia num dia de manhã, mas 2 horas da tarde já tá pipocando a cena no Twitter da gente, mano. Pelo amor de Deus, vai viver, gente. Coisa de maluco.
O PH mencionou esse negócio de, tipo, eu concordo com ele que a condensação da série como ela foi feita... Ela é legal principalmente pro olhar de quem não conhece, porque fica amarradinho e não parece que tem alguma coisa errada.
É, tipo, não faz falta. Mas e o torneio? E não sei o quê? Não parece que...
Não. Tá eu tô falando pelo olhar de alguém que não sabe dessas coisas,
tá ligado? Exatamente, assim. Não, tipo, vai ter, cara, esse questionamento, né, de buracos.
Não vai ter, assim... Exatamente. Agora, o lance é, pelo olhar de alguém que sabe onde que as coisas deveriam encaixar... Principalmente assim, é só a conclusão na realidade, né? Eles condensaram a conclusão ali, um elemento ou outro, tudo aqui. E aí a minha leitura na realidade é... Eles apostaram todas as fichas só nessa temporada, tá ligado? É uma... Pra mim foi muito claro o lance de... Gente, a gente não vai ter segunda temporada. A gente não vai continuar essa história. Então, eu não vou contar... Eu não vou ter uma chance pra ir pro segunda temporada e fazer o torneio das trevas. Então, meu amigo, encaixa essa porra toda aqui, fecha uma história pra pelo menos ter uma história fechadinha, bonitinha. E nesse caso, aí é justamente isso, eu acho que tem que ser... É algo positivo, sabe? Nessa a leitura que o PH teve realmente. Porque, tipo, é um esforço adaptativo pra as pessoas terem uma experiência completa dentro daquela experiência ali, saca? Tipo, óbvio, eu tô brincando. Não, ninguém aqui sabe que... Nossa, eles apostaram todas as fichas, eles sabiam que não ia ser sucesso e tudo mais. Mas é o que passa a sentir e, ao mesmo tempo, eu não acho que necessariamente é errado. Porque o que a gente quer, no fim das contas? A gente quer que a série nos alimente a vontade pra ir lá ver o anime, pra ir lá ler o mangá. E eu acho que em algum aspecto ela poderia fazer isso melhor, pelo que a gente falou em relação a tornar o mundo interessante, os personagens interessantes e gostáveis. Eu acho que esse é o tipo de coisa que na realidade que leva alguém pra querer procurar a obra original. Mas em todo caso, ainda é uma experiência, tipo, divertida. E tá bom, tá valendo.
E é o que a gente falou no episódio de One Piece também, que aqui vale muito, 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 assim. Não é nem que, acho que, pô, a gente sabe que não vai ter segunda temporada, então vamos usar tudo agora. É mais o oposto, assim, é... Toda série da Netflix que sai... É um grande pitch pra ser renovado. Então a gente precisa usar o que a gente tem de melhor. O que a gente tem de melhor em Yu Yu Hakusho? É o Torneio das Trevas? Tem que estar na primeira temporada. Porque a gente precisa vender esse negócio.
É o CGI do Toguro, meu amigo. É isso que eles têm de melhor.
A gente precisa vender essa parada, tá ligado? É igual no One Piece, por exemplo. Toda a relação dele com o Garp sendo o avô dele. Isso. Sim, no anime a gente vai descobrir, perfeito, mano.
Tá
muitos episódios na frente. Muito. Só que é eles precisam pegar, mano, o que a gente tem de melhor? O que a gente acha que vai ganhar o público? É isso. Tá lá no último episódio da série? Vai estar na primeira temporada, porque a gente precisa vender essa porra pras pessoas gostarem e ser renovado. Exato. Eles estão, tipo, lutando pela própria sobrevivência, assim, todas as produções da Netflix que a gente sabe que é, pô, pra cancelar é dois palitos.
Bom, gente, começando o nosso famigerado bloco de spoilers, né? Você pode ver aí na trilha do áudio do Spotify os nossos capítulos, se você se importa. Pule este capítulo para se livrar dos spoilers, mas continue com a gente aí se você quer continuar o papo e os detalhes relacionados à história e coisas que nós vemos lá. A começar pelo negócio que o PH mencionou agora há pouco, a reclamação do Twitter, porque vamos lá, né, galera? O que que é aquela cena do atropelamento do Yusuke, que é a parada mais desnecessariamente realista que eu já vi na minha vida, cara?
Muito foda.
E pegou muito de surpresa, né? Assim, sim, quem não tomou spoiler do Twitter, né? Tipo assim, porque a série não tá sendo construída naquele tom. Até aquele momento. E aí, do nada, ela é muito visual, muito. Não tem nenhuma... Pô, o caminhão quicando cada um dos pneus em cima do moleque, capotando depois. Moleque com a cara destruída no chão. Cara, o que tá acontecendo aqui, Netflix? Segura a onda aí.
Eu vi com a minha namorada e eu juro por Deus, eu não tinha visto o spoiler. Depois que eu abri o Twitter, sei o que eu vi, né? Mas aí eu já tinha visto. Meu irmão, eu e ela, a gente simplesmente se mandou um... Eita porra, se entreolhou numa vibe do tipo, cara, o que que foi isso? Que porra foi essa, tá ligado?
Até mesmo porque no anime e no mangá é bem mais leve, tá ligado? É um atropelamento ainda, mas pô, não é desse jeito, quicando e...
Não, é só empurrar a criança.
É só empurrar a criança e acabou, tá ligado? Aqui os caras falaram, mano, vamos pesar a mão, bora.
Eu tenho medo de um live action de Super Campeões.
Um chute do tigre?
Não, porque tem a cena do...
Vai pegar fogo a mão do cara.
Você sabe que o Oliver Tsubasa, ele é amigo da bola, porque a bola salvou ele do atropelamento, né? Num live action aí que foi fazendo Netflix, vai acabar com o moleque, vai matar a criança. Porque é muito realista. Eu mostrei pra Aline a cena, cara. Eu peguei a cena e falei, Aline, olha isso aqui. Que ela não assistiu, né? Ela não curtiu
muito. É muito boa,
ela não assistiu, não? Ela não assistiu com você?
Ela não curtiu muito, não gostou assim muito. Mas aí eu mostrei pra ela e falei, caraca, tipo, que desnecessário, tipo, de realista, né? Tipo, nesse sentido, tipo...
Porra, hiperrealista.
Agora, outra coisa que é interessante nesse atropelamento é que entra um pouco no que a gente estava falando no bloco anterior, dessas coisas de direção de adaptação em algum sentido, que é, ao invés de ser só um personagem responsável no trânsito, um bêbado qualquer, eles já conseguem amarrar um pouquinho com todas as coisas, a ameaça dos yokais que tá rolando, né? Porque o motorista se transforma, vai se transformando em yokai por conta do insetinho. Então, assim, esse é o tipo de coisa que eu acho legal ver acontecendo.
Que esse insetinho já é coisa lá da frente também.
É, assim, essa é coisa que não tem nem nada muito a ver aqui, assim, com nada do que tá acontecendo aqui, né? Então, é o tipo de coisa que eles vão casando. E até o próprio molequinho que ele salva acaba também sendo uma forma de depois conectar quando ele vai descobrir o Gol que roubando a alma, porque na história original são personagens nada a ver, né? Resolve a criança ali e depois é uma outra criança ali que tá sendo envolvida. Então eles vão reaproveitando esse tipo de coisa pra gente que tá assistindo sentir um pouco mais desse fio da meada, que apesar da gente ter criticado as coisas não terem muito profundidade e carisma, nesses... Eu acho que até nos dois episódios, mas principalmente nesse primeiro aqui, ainda é tudo muito... O primeiro episódio, ele é muito foda, eu acho. Assim.
O primeiro episódio é muito bom.
Quando a gente ainda não percebeu que tá tudo ficando muito corrido, eu acho que até o segundo ainda é muito bom, aí depois vai se embananando. Mas o primeiro, ele assim, ele é muito acima, ele é muito bom realmente. Em tudo.
Acho que do treinamento pra frente começa a ficar corrido.
É, a Genkai que eu acho que é literalmente que mais foi prejudicada aqui em todos os momentos, né?
Mataram... A Genkai foi o supletivo.
A Genkai de fato foi assassinada nessa série. Tipo assim, é isso que eu.
Literalmente.
Mas ainda no primeiro episódio, eu queria chamar a atenção pra toda a cena da casa pegando fogo e ele lutando com o amigo dele possuído lá. Porque, velho, o amigo possuído tá incrível, velho. Tá incrível. Eu olhava pra aquele moleque e eu tava morrendo de dó, velho.
Muito
eu falava,
foda. Mano,
coitado,
muito foda.
Esse cara tá sendo trucidado por dentro.
O olhar de coitado, né?
Não, quando o olho dele vai pra testa, tá ligado? Que ele dá aquela desfigurada.
Sim.
Cara, nossa, mano.
Vira o Cerveró.
É pesado pra cacete, tá ligado? E eu falei, porra, muito, muito irado, né? Tipo, todo o CGI aqui, muito bem feito. E que culminou naquela luta fantástica, né? Longa, mas fantástica.
Essa luta é muito
12
boa.
12 horas de luta.
Essa lista é muito boa, inclusive, porque o movimento que ele faz lutando, tipo, se arrastando de costas pra atacar, é uma parada que, tipo, ela evoca um negócio que é realmente não humano, assim. É um negócio, tipo, muito estranho. Então, esse comportamento que eles decidiram utilizar pra essa luta, pra forma como aquele demônio luta, é sensacional, saca? Tipo, são escolhas que são realmente muito acertadas, saca? E agora, isso até me leva pra um outro ponto, que, tipo, a luta tem essa vibe, mas, tipo, tem todos esses tons meio pesados, assim, tipo, agressivos na série, que é um negócio que me tira um pouco também do material original, porque o material original, ele tem muito de uma comedinha, né? Tipo, uhum. Ele tem muito de uma leveza em diversos momentos e tal, apesar de ter porrada, apesar de ter sangue, apesar de ter violência, mas eu acho que pelo fato das escolhas que foram feitas de condensação, e aí, tipo, que nem o PH mencionou, ah, alguém cai que foi assassinado e tudo mais, e as escolhas de tudo isso tá aqui sendo mostrado, deixou o ar da série muito sóbrio, só que em compensação, o primeiro episódio não te engana, né? O primeiro episódio de cara, ele já, tipo, ele te mostra o tom do negócio, que é mais sério do que o material original, mais pesado, mais violento, tipo, tem um tonzinho meio dark, assim, não sei.
É, uma coisa que ele passa, assim, né? Ele tenta ser, eu acho que nem o Riei, edgy demais, assim, em alguns momentos, de querer ser, sou muito maduro, eu sou muito adulto, né? Aquele meme da...
Lobo Solitário,
né? É, meme da Peppa Pig. Olha só, isso é muito adulto.
Cara, eu não consigo nem sentir isso do Riei. O Riei só não tem nada.
Não, ele quer ser, ele
só...
né? Ele é o wannabe, ele quer ser um... Mas uma coisa que eu acho que gera estranheza pra gente e fica muito nítido nesse primeiro episódio, assim, que nem o Lobato falou, né? É uma série muito japonesa, né? E até nessa luta que a gente falou da primeira luta, as movimentações, pra mim, é muito uma luta de Kamen Rider, assim, sabe? De sai do negócio, vai ficar na pose, chute de voadora, slow motion com close no chute. Eu acho que eles valorizam muito.
Não à toa acontece num beco, né?
Eles valorizam muito na série. Eu acho que desde o começo, quando a gente começa o episódio, assim, né? A gente vai sendo apresentado pro Yusuke. Eu não consigo sentir essa proximidade que nem a gente falou com ele, com o personagem. Mas eu acho que a construção inicial, pelo menos, de quem é esse personagem, por que que ele é um cara delinquente, mas ao mesmo tempo é um cara de bom coração. Isso é muito bem feito nesse começo, né? Eu acho que eles conseguem colocar isso, tipo, em forma muito sem usar palavras, né? Pra demonstrar muito desses fatores. Mas aí a gente volta de novo, vamos fazer o loop eterno das mesmas coisas. Mas a gente entra depois no fato disso se perder com o tempo na história, né? A gente vai perdendo essa essência do começo. Eu acho que o primeiro episódio, ele vende muito bem o que é a série. O problema é que os próximos não entregam tudo aquilo que a gente recebe no primeiro, talvez. Não sei se é uma sensação minha só, mas eu sinto que se fosse fazer, sabe, uma escala de qualidade dos episódios, o primeiro acho que ele é acima.
Tipo... Muito acima.
Não, ele é o melhor, fácil.
Tudo de todos, assim. Facilmente.
Agora, vocês falaram também agora há pouco sobre a luta do Kurama, né? Tipo, que é muito massa, tipo, cheia de CG e tal. E, porra, ela é irada do caralho. Inclusive, uma salva de palmas para a nossa versão yokai do Kurama, né?
Pô, que
que é gostosa para um caralho. Linda. E eu não esperava ver na série, eu vi e fiquei feliz em ter visto, apesar de ter sido rápido.
O maluco virou Inuyasha, tá ligado?
É. Ele virou Inuyasha, ele virou o Yui de Sakura Card Captor, tá ligado? É.
Exato.
Porra, mas baita luta. Ainda mais nesse contexto dele, né? De tipo, ah, ele tem um chicote de planta, ele invoca plantas. Cara, tem toda essa lore de combate do yokai, do personagem, que é foda pra caralho. Essa que é a realidade.
De ser o Kurapika e ser o Shun.
Isso.
Totalmente.
Isso, ele, na essa verdade, categoria ele é o elo, de personagens.
Ele é o elo perdido, né? Entre o Shun e o Kurapika. Mas eu acho muito boa essa luta, assim, porque além... Porque, por exemplo, a luta do Riei, em termos de ação...
Ela tá lá.
Também é bem legal. Também é bem legal. Mas o Riei... Ele não apareceu, né? Como a gente falou.
Não evoca nada.
Enquanto o Kurama teve o respeito, a gente pelo menos tem a introdução do arco dele ali, do negócio da mãe, que é a história original de fato. Então a gente pelo menos sabia quem ele era e já tinha algum valor. E visualmente também aí, elogiando de fato. Ela é muito imponente com toda... Porque eu falei aqui, Shun, Kurapika, no começo até é muito isso, ele lançando, né, as vinhas e tal... Mas depois começa a ficar muito grandioso, né? Uhum. E aí, quando ele tá nesse momento da forma Yoko, que realmente foi muito inesperado isso acontecer, fica ainda mais intenso. E tem essa potência visual, mas ainda assim, pra mim é o momento mais alto da série, nessas coisas de ação e de empolgação. Mas ainda assim, falta tanto. Assim, caraca, eu queria tanto estar eu achei isso muito foda e eu queria tanto estar me importando com isso também, pra isso poder ser mais foda ainda.
Sim.
Essa é a falta que eu mais sinto, porque assim, de fato, esse momento eu gosto muito. Até eu criticava muito o Kurama do live action nos materiais de publicidade.
Sempre foi
que
hater?
Tava uma peruca e um cosplay ofensivo pra mim. Eu acho que aqui ainda,
cara,
tá...
Cara, perucona que minha mãe usava nos anos 80 o cabelo, assim, sabe? Laquezão.
Parece peruca de cosplays de 10 anos atrás, assim, sabe?
Só que a gente tem que fazer um apontamento aqui até pro setor de perucas vermelhas da Netflix, que tá mandando mal, né? De outras cores, funciona. Quando é vermelho, irmão, não tem jeito.
De uma coisa das perucas safado, que tá inacreditável, né, mano.
Peruca safada.
A do Shanks, agora do Kurama. Sempre que é vermelho, fica ruim. É inacreditável.
Mas assim, até tava um cosplay honesto. Tava um cosplay bem honesto. E quando ele fica Yoko, tem um cosplay bem honesto também. Não passa disso. Mas como o Lobato até mencionou, tá bem no padrão... cosplay de live action japonês, né?
Exatamente, mas exatamente.
Essa cena realmente é muito foda, assim. Se você chegou até aqui e falar, ai meu Deus, não me convenceram, não quero assistir essa série, eu acho que tem duas coisas que você pode assistir com tranquilidade. O primeiro episódio, independente de querer terminar, assista o primeiro episódio. Se você conhece o anime, assista. Se você não conhece, assista também, que o primeiro episódio, eu acho que realmente todo mundo
não,
pode
ele é bom,
ver, que
ele
é muito
bom,
foda.
É do caralho.
E assista essa luta também, que ela é muito boa, realmente. Até se você for estar assistindo isolado, ela vai ser até melhor. Porque você não vai estar sentindo falta de conexão, porque você realmente não tem. E aí não precisou investir um tempo pra sentir isso.
Você não tem esse envolvimento emocional com os personagens, que eu concordo. Mas, cara, se você pegar qualquer luta dessa série, meter um Linkin Park, fazer um AMV, vai ser o melhor AMV da história dos live action. Porque, cara, é muito foda as lutas.
Bom demais,
é incrível,
véio.
Cara. Se você deixa de lado esse lance de que você devia estar se importando com os personagens... É incrível, cara. As coreografias são muito fodas, mano.
E eu vou meter outra ainda, viu? Togurão, versão 100%. Massa.
Bravo,
demais, maluco. Eu gostei muito do Toguro deformadão.
Eu não gostei tanto dele 100%.
Sério? Por quê?
Achei que ficou bonecão de massinha pra mim, não sei.
Mas
eu gostei disso.
Não, eu achei que em termos de CG, de fato é o ponto baixo. Só que naquele momento também eu já não tava...
Já tá que se foda, né?
Nenhuma régua, mas sim.
Nossa, eu tava compradíssimo
ali, me incomoda
ali,
um pouco, mas funcionou. Não tira também, não me tirou da série, assim. É só assim, putz, agora ficou um pouco estranho o Toguro, hein? Porque até então tava um tokusatsu muito do honesto e muito bem...
Então...
E muito bom. Só que esse aqui perdeu
perfeito.
Um pouco ali, mas também não saiu da margem de erro ali. Também, não saiu não.
É porque entra naquele negócio, né? Quando chega no Toguro 100%, é o momento que o boneco inteiro... É um boneco em CG que está aparecendo em primeiro plano o tempo todo na porrada, né?
É só a cara dele ali que...
Sim.
E olha lá, né? Se pá, nem a cara tá sendo reaproveitada do ator.
É, eu acho que era só... Tanto que assim, os momentos que for falar de CG porco na série pra mim, o momento que mais o CG, tipo, me deu um susto assim de... Caralho, que... Eu não tava preparado pra isso, mas ainda bem que a gente tem Reels e TikTok agora de episódio, porque isso daí com certeza vai ser um corte.
Tá, eu passei mutado, pelo pai, departamento, tá de perucas ruivas do...
O Luiz simplesmente pipocou aqui com uma peruca do Shanks aqui, do... Um semi-Kurama.
Foi inacreditável. Laura.
Shanks barra Nami barra Kurama.
É isso. E aí me tirou totalmente da linha de raciocínio aqui, eu já nem sei o que eu tava falando.
Departamento de perucas ruivas do Netflix.
Mas, pô... Eu vou falar um negócio aqui, assim, muito hétero, tá? Pega em crop aí, muito seja bizarro. Hétero. Mas, tipo assim, quando apareceu o Togurão lá...
Gostoso.
Todo, porra, trabalhado no óleo do Mr. Olympia ali, tipo, com... Esquisito, sim. Esquisito. Freak, tá ligado? Freak. Eu falei, caraca, mano, que bicho estranho, tá ligado? Que bicho bizarro. Bicho só gostoso. Que ao mesmo tempo eu não consigo parar de olhar pra ele, tá ligado? Porque ele é tipo, mano, isso...
Ih, rapaz.
Que bagulho tesão, bizarro, bateu. Tá ligado? Não é tesão, bateu. É só, tipo, estranheza, nossa, sabe? Que você delícia, olha e você fala, mano, caralho, mano, que bicho freak, tá ligado? Que bicho estranho. E daí eu gostei, eu achei uma vibe legal, assim, eu fiquei, caraca, mano, massa.
Você quer uma comparação honesta sobre isso? Eu, no mesmo fim de semana que eu assisti o Hakusho, simplesmente tava um dia de noite antes de dormir lá, Star Plus, eu meti-lhe um Conan o Bárbaro.
Porra, é isso.
Que eu não revia há décadas. E a mesma sensação. Você olha pro Schwarzenegger no ápice...
Você tá dizendo que o Schwarzenegger é o Toguro 100%? É
isso? Sim! Maluco, da vida real, tá ligado? Porque você vê ele daquela época que... Meu irmão, ele é deformado.
Mano, exato.
Ele é forte e deformado. E você fica lá... Caralho, maluco, olha esse peitoral, velho.
O que me pega muito nessas coisas é tipo assim, mano... Esse cara aqui, velho, deformado... Mano, da onde veio esse músculo, tá ligado?
Eu não existe.
Eu não sabia não que esse músculo existia, saca?
Parece que foi parece personagem bizarro, de Bach, né? Personagem de Bach.
Exato. É bizarro, assim, é bizonho.
Eu particularmente adoro esse tipo de exagero.
Eu também,
isso
aí eu acho legal.
As ilustrações de Street Fighter. Porque nas ilustrações de Street Fighter, quando você olha, a galera é tão musculosa.
Cada Street Fighter novo tem mais um músculo no corpo humano, assim.
Aí que tá. A parte interessante do Street Fighter é que todos os músculos que são desenhados, e isso, tipo, eu já estudei em arte, é tipo um negócio real, todos os músculos estão ali existem, só que o lance é, os personagens são tão absurdos e é tão hiperbólico que existem músculos que não eram para aparecer, entendeu? Mesmo que você seja muito forte,
impossível.
Você nunca vai ser forte o suficiente para aquele músculo chegar a um ponto dele aparecer, mas no personagem de Street Fighter aparece, tá ligado? E o Toguro é o suprassumo disso, tá ligado? Isso é fantástico, eu acho muito legal.
Só para pontuar, da minha parte, o que eu não gosto do Toguro não é ele ser bizarro assim, eu acho que é a junção desse bizarro com a cara dele que ainda
com
tá lá.
Com a cabecinha normal,
que fica,
né?
Fica esquisitão, mas cabeça de baby faz face. Um puta sentido.
Inclusive, você me fez lembrar o que eu tava falando antes de ser distraído pela nossa Nami aí, pelo nosso
Namo,
Shanks.
Namo.
Que é a parte que me tirou no CG foi a parte que, depois da luta do final lá, que a Genkai encontra o Toguro lá na escadinha na rampa, ali, né? Indo pro inferno, que, meu irmão, do nada Genkai a cara jovem. Dela entra num CG Genkai jovem.
Filtro isso foi um lixo.
Me que tirou, que é maluco. Me tirou. Aquilo ali ficou tipo, cara, que por quê?
É aquele filtro isso, TikTok, para. Tipo, como é você daqui a 70 anos.
Exatamente, sim, mano.
Só que o contrário. Muito porco, mano.
Filtro de bebê do Snapchat.
Essa foi a pior.
A Genkai, ela é claramente a personagem mais injustiçada
mais
dessa
paia,
série.
Mais paia.
Quando ela aparece no treino, é
com ela e o
Riei,
campeões
coisa,
da injustiça.
O Riei... Pelo menos tá com a galera. Pelo menos tá vivo.
É, concordo.
Pelo
concordo.
Menos ganhou uma puta luta ali, sabe?
A Genkai mataram ela.
A Genkai, velho. Vai. No treinamento.
Ai, meu
completamente
Deus.
Irrelevante. A gente não tem nenhum apego a ela. E ela simplesmente dá o poder da vida pro... Ó,
do
toma
nada.
Todo o meu poder aqui pra você, que eu
foda-se.
Acabei de conhecer.
Segura pra mim.
Não criou nenhum laço. Por causa disso, ela é assassinada, mano. Saca? Imediatamente depois. E quando ela volta morta, ainda fazem esse desgosto com a imagem dela.
Não, o PH deu uma...
Queria fazer uma menção honrosa também, porque é um outro personagem que eu achei foda, tá? Foda. Que é o Toguro mais velho. O irmão do Toguro bizarro. Que é o Toguro esquisitíssimo. Sim,
visualmente também, né? Inclusive, visualmente.
Que é mais bizarro do que o Toguro mais novo, que pelo
menos. Esse boneco
Deus.
Que é tipo, porra, eu não sei definir o que ele é, tá ligado? É tipo um Palumpa.
Bizarríssimo.
Saca? É um.
Ele é um Umpa-Lumpa
é parasite,
assim, né?
É um Umpa-Lumpa do inferno, tá ligado? E tipo, mano, porra, legal demais. Toda vez que esse personagem tava em tela, eu achava legal. E é um CGI que, assim, você não sabe se o CGI é tipo. incrível ou se beira o porco, tá ligado? E daí você fica, tipo...
É tipo o CGI do Chapolin e o Chaves na mesma cena, né?
Exato. Daí eu fico, tipo, mano...
Eu gostei muito.
Isso aqui tá muito bom ou isso aqui tá, tipo, porra, a qualquer momento vai ficar muito ruim, sabe? E daí, porra, eu gostei demais do personagem. É muito massa.
A movimentação dele era estranha, cara. Sei lá, me incomodava.
Exato. É tudo estranho. Dava incômodo. É tudo estranho nesse personagem. É muito da hora.
Eu gosto do CGI dele porque a ideia do personagem é evocar a bizarrice.
Não, funciona.
É pra te deixar incomodado. E o CGI é pra te deixar incomodado porque, cara, o maluco, as entranhas dele estão aparecendo o tempo inteiro, velho. É, cara, que é uma... É terror, assim, é Resident Evil o negócio, tá ligado?
E as caras e bocas do ator também, muito foda. Tipo assim, casou muito com a estranheza
esse
do personagem.
Esse maluco andando na parede, maluco.
Pô, que isso, mano.
É um pesadelo. Esse cara é um pesadelo.
Parece
ambulante.
Parece o Licker.
Esse cara é um pesadelo, mano.
Do Resident Evil, correndo.
Sim, velho. Cara, esse cara é um pesadelo.
É muito
ambulante.
Foda. É isso. É muito foda.
Ele tá de parada. Ele é o melhor ator.
Pô, se bobear nessa série, aqui. É mesmo, cara. Eu não sei no geral, mas na série ele é
eu
foda,
eu não tinha
velho.
Pensado nisso, mas agora eu tô cravando. Pra mim, esse cara é o melhor ator da série.
Só falando de ator, vocês curtiram? A gente nem citou tanto, provavelmente ninguém curtiu então, né? Coema, Chupetinha, eles curtiram? Vocês gostaram? Tipo...
Ah! Eu achei o Coema achei legal. Eu achei que... De forma geral, eu acho que o casting é ok, assim. E eu gosto desse visual do Coema. Faltou um pouco de ousadia pra meter o Coema criança
alegria,
né? Ali, né?
Bebê, né?
Mas aí teria que ter sido mais um elemento que eles iam ter que meter ali, mais um CG que poderia sacrificar outras coisas que já estão tão sacrificadas, né? Então, assim, é uma coisa, assim, eu sinto mais falta, se for pra gente falar, assim, de comparação, especialmente desse começo do anime, obviamente do Yusuke detetive espiritual de fato, né? Porque aqui ele só morre e já revive rapidão, sem nada, como a gente já mencionou. Mas eu queria ter visto um pouco mais da mãe dele também, sendo uma pessoa merda, como ela era no começo, assim. Porque ela é uma mulher completamente ausente e justifica um pouco desse Yusuke aqui. E dá até mais uma carga pro momento do velório, onde ela se conecta com a Mika, porque a gente sabe a situação dela. O próprio incêndio que quase mata o cadáver do Yusuke é porque ela deixou lixo pela casa inteira, né? Então, assim...
É, exatamente.
Tem algumas coisas, assim, que eu achei que faltaram. Essa foi a coisa que eu mais senti falta, considerando as coisas que estão colocadas, né? Porque, como a gente já falou, muitas coisas foram tiradas pra criar essa narrativa, mas das coisas que ainda estão ali, tirando o carisma de todos os personagens, eu achei que faltou mostrar um pouco desse lado da mãe do Yusuke aí, pra ter um pouco dessa profundidade dramática na darkeira, que é a personalidade deles.
Pra mim, um bom resumo do Coema é que, justamente, a gente ficou o episódio inteiro sem falar dele, assim. Eu achei ele muito esquecível, tá ligado? Eu achei que no papel que ele foi colocado na série, podia ser qualquer um. Podia ser a Botan fazendo tudo que ele faz ali, lendo os papelotes ali.
Seria ótimo se fosse a Botan, inclusive. Faltou ela também muito, então seria ótimo se fosse a Botan.
Mas ela é mais fofa, ela é fofa.
Eu fico meio triste, porque, inclusive, eu falei no começo do cast, o ator que faz o Coema, ele é um ator que eu gosto, que ele faz Alice in Borderland, que acho que é Kurabi o nome dele, não é?
Sim.
Que é um ator legal, tá ligado? Ele é muito descolado, muita personalidade. Descolado, denotei idade aqui, né? Mas ele, a personalidade dele é muito massa em Alice in Borderland. Ele consegue dar uma atuação muito bacana pro personagem. E daí aqui no Coema, porra... Podia ser
ele
qualquer
é o
um.
Não?
Não. Ele é o amigo do protagonista na primeira temporada. O carequinha que fica fumando com ele.
Ah, é o carequinha, perfeito. Sim, o maneiro. É, ele é o cool guy.
E daí aqui, pô, não podia ser meio qualquer um, assim, eu sinto. E daí me deixou um pouco triste.
Ninguém tá ressaltando o ponto forte do Coema, né? Que é o macetinho que precisou ser feito ali pra ele tá com uma chupeta na boca e falando normal o tempo todo, né? Isso aí ninguém fala!
Isso me deu uma dúvida. Eu achei por um momento que ele tava falando com a chupeta na boca, assim.
Não, com certeza era uma... Eu tava preso no dente dele, assim, porque...
Ou ele assim, dublou ele mesmo, maluco. Né? Tá ligado?
Ou ele caralho, imagina que trampo.
Uma coisa boa do Coema é a habilidade que ele tem de simplesmente julgar pessoas por clipes de TikTok ali.
Isso,
e é isso, né?
Maluco,
você faz um negócio da sua vida e decide se você vai pro céu ou pro inferno.
O cara tá no CapCut ali, né? Tipo, vendo o vídeo do geral.
Retrospectiva de infância, né? Do aniversário da criança.
Exatamente, saca? Um Nossa segundo senhora. Por dia ali e é isso. Só que se pegou o
Minority
se pegou o frame errado, já era. Vai pro inferno.
Deu
vai pro
inferno, foda-se.
Thank you. Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um episódio. Aí vencemos mais um live action neste ano de 2023. Parece que 2023 não acaba nunca, mas está acabando finalmente. E aí, o que será que 2024 nos reserva para as surpresas de... Eu ia falar Netflix de anime. Os live actions de anime que a Netflix nos trará e que vai fazer a gente mudar a nossa grade para poder assistir, maratonar e trazer aqui pra vocês, não é mesmo?
Tá chegando live action de Avatar aí, hein?
Hoje,
exatamente, saiu novidades aí. E, cara, esse não, eu não consigo
olha
não
aí,
criar expectativa.
Olha
tá
aí.
Bonito, tá bonito,
vai ter expectativa. E vai ter programa.
Esse eu tô blindado. Zero expectativa. Blindado.
E vamos falar aqui sobre o filme 2 de Death Note também, né? Que vai estar saindo aí.
Nossa
esse
senhora.
Lá em cima. Esse pode tocar.
Esse tá batendo alto peito lá, né?
Vai ter isso mesmo? É
parece
sério?
Que a Netflix queria fazer uma continuação.
Espero que tenha até o 3.
Parece que sim.
Eu não tava sabendo disso, não. É isso. Teremos novidades, então, 2024 com live action de anime e Animes Overdrive. Mas, antes da gente chegar ao fim do nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre.
Meu jabá de sempre é aí acompanhar os outros programas de live action que fizemos, mas também use o espaço de comentários do nosso Spotify para... Duas coisas, vocês querem que a gente fale aqui de Yu Hakusho em algum momento, seja no clube do mangá em alguma hora, seja do anime.
Muito forte,
aqui,
hein?
Coloca aí se vocês querem, vocês viram que a gente não lembra muito, então seria uma experiência muito boa pra gente. E digam também, eventualmente, se tem aí um outro live action, que a gente tem feito muito desses que... Porque eles estão saindo, né? Mas de repente tem um
live action
fortíssimo aí que vocês estão nos esperando comentar. Usa aí o espaço de comentários do Spotify, que estamos sempre de olho. De repente é o comentário que você vai colocar aí que tá faltando pra convencer a gente, porque já aconteceu, viu? Aquela ideia que tá assim, na beirinha, precisa só alguém mandar lá no comentário e a gente, pô, é agora mesmo, então bora fazer. Então... Dá essa força aí pra gente nos comentários.
Hoje meu jabá é o mais genérico possível, tá acabando o ano aí, não tem muita coisa nova pra falar, mas ainda acompanhe meu trabalho lá no IGN Brasil, tem coisas de Yu Hakusho, tem coisas de outros animes live action, principalmente One Piece, que a gente fez bastante coisa. Então vai lá me acompanhar, trocar ideia e é nóis.
Meu jabá é falar dos vídeos que estão saindo aí, provavelmente deve estar saindo ainda na lançamento desse episódio, sobre a CCXP, tem muita coisa saindo legal, tem muito conteúdo. Pô, não pude estar na CCXP, queria ver o que vocês fizeram lá. Pô, é só seguir nossas redes sociais, que a gente tá postando tudo que a gente produziu lá, pra vocês acompanharem, tem muito conteúdo, muita coisa legal e, pô, espero que vocês se divirtam com os vídeos, tanto quanto nós nos divertimos fazendo eles.
E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, @overdriveanimes no Twitter, Facebook e Instagram e também não se esqueça de nos seguir no nosso canal da Twitch e no nosso TikTok em @animesoverdrive para ficar ligado em todas as nossas novidades, pra conversar com a gente, vim falar sobre o live action de Yu Hakusho, vim dar sua opinião e vim falar sobre Yu Hakusho de uma forma geral, sobre qualquer coisa que você quiser, cola com a gente nas nossas redes sociais pessoais, em @pedrolobato, @phdoria ou @phoficial no Instagram, @bianesmateus, bianes com 2 vezes Mateus com PH, @gabitosati ou @gabizord com um zerinho no lugar do O e @luizhunzeker. Então, cola com a gente, vamos conversar e vamos ser felizes. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.